As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. O Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar recebeu na passada sexta-feira a quarta sessão ordinária da Assembleia Municipal e a última do atual mandato autárquico. O momento foi despedida para muitos dos deputados municipais que já não se candidatam às autárquicas e de outros que eventualmente, embora concorrendo, não serão reeleitos. Destaque para a intervenção do atual Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, que deixa também a presidência do órgão deliberativo. José Pereira disse esperar que o ambiente que se verificou durante o atual mandato possa vir a repetir-se no decorrer do próximo.
Agradeço toda a colaboração dos senhores deputados municipais que prestaram, não só a mim, como à mesa da Assembleia, lembrando o ambiente que se pautou neste órgão deliberativo, com elevado grau de civismo, educação, bom senso e sensibilidade, respeitando os valores democráticos e de liberdade, que gostaria de ver continuidade nos futuros deputados municipais eleitos no próximo dia 26.
António Silva, deputado municipal da CDU, Coligação Democrática Unitária, aproveitou o momento para recordar, para que não caia no esquecimento, como referiu, alguns dos principais temas do mandato, como a poluição do rio, a Etardeceixa e a Tejo Ambiente.
A freguesia de Sabacheira acabou por ficar com a poluição que não tinha e ainda não construíram a rede de saneamento que prometeram. Também não nos esquecemos de quem foi o responsável por permitir a construção da Etar, PSD e PPD, como também não nos esquecemos que os responsáveis políticos que se seguiram nada fizeram, PS. Agora que é afirmado pelo Governo e pelas câmaras de Tomar e de Ourém que se vão investir milhões de euros no saneamento no Conselho de Ourém e nas etares para descobrir o Rio Nabão, a CDU vai exigir que se cumpram os acordos feitos para a instalação da etar na freguesia da Sabacheira e que a rede de saneamento dessa freguesia seja incluída nestes investimentos.
Seguiu-se a intervenção de Américo Pereira, dos intendentes do Nordeste, o autarca de freguesia da União de Serra Junceira, deixou lamentos em torno dos orçamentos participativos, outro tema que marcou o mandato.
Os orçamentos participativos pedem, embora o facto de pôr em causa, naturalmente, quem por eles foram contemplados, foram uma vergonha. Mal dimensionados, mal organizados, mal regulamentados. Chegou-se ao desplante, ao rojo e à pouca vergonha, dos orçamentos participativos do Conselho de Tomar serem votados a nível nacional. É caso único do país. O orçamento participativo, à partida, as autarquias nem tão pouco deveriam concorrer. Era um conjunto de cidadãos, em função das obras que entendessem que seriam relevantes para a sua zona ou para o seu espaço. Aqui alargou-se isso para as freguesias. Uma autêntica vergonha. Mas mais vergonhoso ainda é quando os orçamentos participativos foram balizados em 100 mil euros e muitos deles já triplicaram e quase outros quadriplicaram.
O líder da bancada socialista e candidato à Assembleia Municipal, Hugo Costa, reconheceu o trabalho realizado pelo órgão deliberativo para reafirmar aqueles que foram muitas vezes os consensos obtidos em torno de inúmeras matérias.
Gostaria de cumprimentar todos os deputados municipais, de todas as bancadas, pela forma com que o debate democrático, muitas vezes com algum debate, mas isso é o natural da democracia, se realizou nesta Assembleia. Independentemente da força política, várias vezes conseguimos fazer chegar a consensos. Aconteceu em vários momentos e acho que é importante sublinhar. A Assembleia Municipal ter a capacidade de debater politicamente, mas também ter a capacidade de chegar a consensos e trabalhar para os consensos quando é necessário.
Maria da Luz Lopes, da bancada do Bloco de Esquerda, expressou o desejo da Assembleia Municipal vir a ser, de futuro, o verdadeiro espelho do Conselho.
Este órgão, que era a Assembleia Municipal, devia ser o espelho da comunidade. E devia ser aqui que se resolviam, que se discutiam, que se, pelo menos, informavam dos reais problemas das nossas freguesias, que fosse o povo mesmo a intervir, que fosse a Junta de Freguesia bater-se à porta e explicar-se as suas situações e que os senhores presidentes da Junta trouxessem isto aqui para espelhar, digamos, a verdade, a realidade da política que nós sabemos que está, enfim, há aqui um trabalho grande de cidadania que nós ainda não conseguimos cumprir.
João Terreiro, líder da bancada do PSD e candidato à liderança da Assembleia Municipal, deixou depois um conjunto vasto de processos que acabaram por não ver a luz do dia no decorrer do atual mandato.
Estávamos a ter visto aprovado um plano municipal de turismo em discussão com uma comissão de turismo da Assembleia, que não ouvimos, e gostávamos de ter visto um verdadeiro plano de desenvolvimento económico do Conselho de Tomar, e também não ouvimos ao longo destes 4 anos. Pela modernização da linha do Norte, a inclusão no PRR, também não sabemos o que é que a Câmara fez sobre esta moção apresentada pelo PSD em 26 de fevereiro de 2021. Sobre o Conselho Municipal do Ambiente, aprovado no dia 31 de julho de 2020, ainda hoje não sabemos que diligências a Câmara fez, ou que respostas deu ao Sr. Presidente da Assembleia sobre a instituição do Conselho Municipal do Ambiente, aprovado aqui por unanimidade no dia 31 de julho de 2020, portanto, há mais de um ano.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter ateado um fogo na localidade de Alviobeira, Conselho de Tomar. O indivíduo é acusado de ter colocado 3 focos de incêndio com recurso a chama direta que lavraram numa área densamente povoada com eucaliptos e nas proximidades de áreas urbanas, obrigando à intervenção de diversas corporações de bombeiros e outros meios de combate, adianta um esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Recorde-se que esteve em causa um fogo que ocorreu na última quinta-feira e que mobilizou um significativo número de meios. O arguido detido irá ser presente às autoridades judiciais competentes para a realização do primeiro interrogatório judicial e a aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mãe e filho foram realojados pela Câmara de Tomar numa unidade hoteleira da cidade na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Torrão, freguesia do Alalhas, na última quinta-feira. Aliás, Jorge Rosa, o Presidente da Junta, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para chamar a atenção para esta ocorrência, classificando-a como uma tragédia, por aquilo que a redação, entretanto, para o imóvel, ainda está em avaliação relativamente às condições de habitabilidade, sendo que os serviços sociais do município já estiveram no terreno no sentido de perceber se está em causa uma família com carências sociais e financeiras. Ainda estão por perceber as causas que estiveram na origem do fogo, que destruiu assim parte de um imóvel de resto chão e primeiro andar.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERP, os candidatos.
Rita Rosado, candidata da CDU à freguesia de Paiolfo, esteve na ERTS para dar a conhecer as propostas da sua candidatura à freguesia. Os pormenores com Tiago Picotto.
No âmbito do especial Autárquicas, veio ao estúdio Rita Rosado, candidata pela CDU à freguesia de Paiolfo. Rita Rosado diz que a sua candidatura à freguesia de Paiolfo era o passo seguinte na sua vida enquanto autarca.
Os motivos que conduziram a que avançasse nesta candidatura, no fundo, têm a ver com uma continuidade do trabalho que já faço como vogal da Assembleia de Freguesia de Paiolfo, desde 2017, e quer dizer, acabou por se tornar aqui um bocado a consequência lógica, não é? Uma vez que durante estes 4 anos, de alguma forma, também tenho participado ativamente já não só na Assembleia de Freguesia, mas também na dinamização do trabalho e da intervenção da CDU na Freguesia de Paiolfo.
Para Rita Rosado, a freguesia tem um ponto fortíssimo, neste caso, agentes da terra. Para a candidata, os fregueses têm um grande historial associativo e são participativos nas questões do local onde habitam. A localização geográfica é também um ponto importante para o crescimento da freguesia, sendo que esta está equidistante de outros concelhos.
Em primeiro lugar, eu acho que tem uma característica muito interessante, que é a sua localização. É uma freguesia que está no limite do concelho, mas que de facto está ali extremamente bem localizada entre diversos outros concelhos. Vila Nova da Barquinha, o Entroncamento, Torres Novas, está quase equidistante de todos esses concelhos, o que eu acho que é uma potencialidade. Depois também a ferrovia e as possibilidades que oferece de ligação a grandes centros, não é? Numa hora e meia é possível estar em Lisboa, etc, etc. Eu acho que nesse sentido tem de facto muito para oferecer. Depois tem uma história que eu acho que é interessantíssima e que oferece um conjunto de potencialidades, nomeadamente ao nível turístico e não só. Depois o facto de ser uma freguesia rural, não é? Com tudo aquilo que o mundo rural tem para oferecer e que ainda, na minha opinião, não está devidamente aproveitado.
Numa freguesia visivelmente envelhecida, é ponto de ordem tentar resolver problemas como o de fixação dos jovens para, de facto, a freguesia crescer e, por consequência, evoluir. A candidata referenciou o facto de poder ser construído um centro escolar. Outro pilar da candidatura está assente no fecho da estação de saúde.
É fundamental que a extensão de saúde Carrazedo se mantenha e que se mantenha a funcionar com condições de qualidade. Eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do Sr. Presidente de Junta e fiquei aqui um bocadinho preocupada porque fiquei com a sensação que havia aqui algum perigo, não é, da extensão de saúde de Carrazedo a cessar a sua atividade. Pelo menos foi o que eu depreendi das palavras. Isso, de facto, a nós preocupa-nos muito, porque, efetivamente, uma freguesia que não tem, que não tenha uma escola de qualidade e que não tenha serviços de saúde de qualidade, está logo condenada, não é, a ficar numa situação ainda pior do que aquela que está.
Caso seja eleita, a candidata pretende ainda melhorar a rede de transportes, a limpeza e a recolha dos lixos, apoiar as massas associativas, criar apoios diretos às famílias de forma a aumentar a natalidade e, por fim, criar planos de forma a atrair o investimento na freguesia.
Autárquicas 2021 São Leão.
Foram registadas mais 21 novas infecções na região do Médio Tejo. No decorrer das últimas 24 horas, as novas infecções verificaram-se no entroncamento 6, Orem 4, Tomar 6, Torres Novas 4 e Vila Nova da Barquinha 1. Com a atualização dos dados realizada na última sexta-feira, 221 pessoas deixaram o isolamento por infecção do coronavírus. O total de pessoas dadas como recuperadas é desde a última sexta-feira, então, de 14.200 e o número de óbitos não teve qualquer alteração. Há, no entanto, a lamentar 392 mortes na região associadas à Covid-19 desde a chegada da pandemia. Com esta atualização, o número de casos ativos no Médio Tejo passou a ser de 596, agora localizados em Abrantes 58, Alcanina 67, Constância 6, Entroncamento 73, Ferreiro dos Êxeres 25, Mação 17, Ourém 171, Sardual 6, Tomar 68, Torres Novas 101 e Vila Nova da Barquinha com 12.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao contrário do previsto, o início da entrada em funcionamento do equipamento de demografia axial computarizada, TAC, instalado na unidade de Torres Novas, previsto para esta quarta-feira, 8 de setembro, já não irá acontecer na data, uma vez que a empresa instaladora, a Canon Medical, ainda não conseguiu entregar a obra por completo e devidamente certificada. No decorrer da obra e a inspeção realizada a 6 de agosto foram detectadas algumas anomalias que foram sendo corrigidas pela empresa responsável pela execução da obra, existindo informação a que as mesmas estariam corrigidas a tempo de cumprir o previsto no início do funcionamento do TAC a 8 de setembro. Ao longo do mês de agosto, os serviços técnicos do Centro Hospitalar do Médio Tejo foram acompanhando o evoluir das obras, tendo exigido a retificação das deficiências detectadas no relatório, tendo sido algumas retificadas, mas restando outras que a 31 de agosto ainda não tinham sido efetuadas. Perante esta situação, o Conselho de Administração determinou adiar a entrada em funcionamento do equipamento de TAC. O início da realização de exames TAC foi assim adiado para quando o Centro Hospitalar do Médio Tejo disponha do relatório final de inspeção em que conste que todas as anomalias do relatório inicial foram corrigidas. A entrada em atividade do TAC só terá lugar quando todos os procedimentos estiverem concluídos e o relatório final validar a conformidade com as normas vigentes para a utilização deste tipo de equipamentos determinadas pela Agência Portuguesa do Ambiente e com a garantia de que estão cumpridas todas as normas de segurança para a utilização deste equipamento, quer por profissionais, quer para os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas deverá aproveitar uma oportunidade que lhe foi colocada pela Polícia de Segurança Pública no sentido de aproveitar 10 apartamentos que estão disponíveis no conhecido como Bairro da Polícia, precisamente na cidade de Torrejana. A novidade foi avançada por Pedro Ferreira, o Presidente da Autarquia, que deu conta de que estão em causa habitações de tipologia T3 e T4 com qualidade, embora algumas com necessidades de ajustes. Tudo indica desta forma que a Câmara e a PSP irão avançar para um protocolo, tendo em vista uma futura utilização dos imóveis, oportunidade que Pedro Ferreira diz querer aproveitar.
Surgiu-nos uma oportunidade, não é oportunidade qualquer, é através da Polícia de Segurança Pública a nível nacional. Estamos a falar do Ministério da Administração Interna, estamos a falar de Torres Novas ser a casa-mãe da PSP, e através dessa casa-mãe da PSP, que nunca nos cansaremos de elogiar, de bater palmas, de nos orgulharmos, de, a nível nacional, ser reconhecida como a casa-mãe da PSP, Torres Novas, de os serviços sociais da PSP nos terem alertado que têm, no mais conhecido por bairro da polícia, e por isso fiquei surpreendido com o Presidente da Câmara, agradado porque a PSP nos ter alertado que tem 10 apartamentos disponíveis no seu bairro da polícia, e que, como é mais conhecido. E por isso a Câmara está a preparar, através do meu gabinete de apoio à Presidência, foi preparado um processo, que há de vir também à Câmara, para 10 habitações, tipo T3 e tipo T4, que já as visitei com qualidade, algumas a precisarem de alguns ajustes, de pintura, talvez um móvel ou outro, substituído na cozinha, alguma loiça ou outra na casa de banho, mas que irão acrescentar ao que já temos em termos de habitação social, a possibilidade de, depois de vir à Câmara, depois de um protocolo formado, de um tipo de arrendamento, podermos contar também para acrescentar uma disponibilidade, a disponibilidades possíveis, para se instalarem em Torres Novas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Decorre em setembro e outubro o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentam ou venham a frequentar o ensino superior. Esta iniciativa é promovida pelo município pelo 8º ano consecutivo e tem como objetivos promover o sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos municípios, concedendo apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo atribuídas pelo município da Sertã destinam-se a estudantes residentes no Conselho há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico, de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimentos de ensino superior públicos. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo que este apoio é renovável até ao máximo de 3 anos. Decorre igualmente até 31 de outubro o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos anteriores. A candidatura poderá ser apresentada por qualquer aluno que possua os requisitos necessários, preferencialmente através dos serviços online do município da Sertã, onde estão publicadas as normas de atribuição das bolsas de estudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa contra o Cancro, em parceria com a Associação Regional de Saúde Lisboa e Val do Tejo e o Assos Médio Tejo, vai levar a cabo um rastreio do cancro da mama no município de Ourém. O rastreio estará disponível de 7 de setembro a 4 de novembro, junto do Centro de Saúde de Ourém, e de 5 de novembro a 25 de novembro, junto ao Centro de Saúde de Fátima, na unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. As mulheres elegíveis para o rastreio, mulheres entre os 50 e os 69 anos de idade, vão poder contar com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais novos que potenciam uma melhor qualidade de diagnóstico. O rastreio é de base populacional para mulheres entre os 50 e os 69 anos e realiza-se por convite de 2 em 2 anos. No Núcleo Regional do Sul, teve início em 1997 e gradualmente foi sendo feito o seu alargamento. Até hoje já se realizaram cerca de 5 milhões de mamografias a nível nacional e cerca de 1 milhão de mamografias na região. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.